Bom dia a todos. Eu saúdo a procuradora doutora Conceição, saúdo os conselheiros procuradores doutor Eduardo Dávila, doutor Rodomarx, doutor Josenias. Saúdo o secretário-geral doutor Etério, que também secretaria os trabalhos aqui deste Conselho Superior. Quero saudar também os servidores que nos ajudam aí nos bastidores técnicos, nos auxiliando a transmissão dessa reunião. Havendo quórum, eu declaro aberta a reunião, a sétima reunião ordinária deste dia 8 de abril de 2021, com o item 1.2 na ordem dos trabalhos, que é a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da sexta reunião ordinária ocorrida no dia 25 de março de 2021. Essa ata foi encaminhada por e-mail para todos, por GED, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passamos, então, para a ordem do dia com o item 2.1, iniciando-se com a apreciação do relatório geral de horas da Escola Superior do Ministério Público, datado de 19 de março de 2021, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, referente à participação, frequência e aproveitamento dos membros do Ministério Público de Sergipe durante o segundo semestre do ano 2020, no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2020. Esse relatório é cumprimento da resolução número 2/2018 aqui do Conselho Superior do Ministério Público, também encaminhado para todos os conselheiros em discussão, em votação. Então, o relatório está aprovado por unanimidade. Passamos, então, ao item 2.2 da pauta, que é da relatoria de Vossa Excelência, doutor Josenias, que é a apreciação do parecer jurídico técnico datado de 15 de março de 2021, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sob o pedido de averbação de horas do primeiro webinário Caminhos para o Aprimoramento da Investigação pelo Ministério Público, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, num total de 20 pontos, para serem computados no banco de horas da promotora de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santos. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Josenias. Opa, deu uma travadinha. Acho que o sinal está instável.
Da grande... Tá, o meu áudio está ruim, é?
Não, doutor Josenias, voltou agora, tá bom. A imagem e o áudio melhoraram.
Então, eu quero cumprimentá-los a todos, na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Manuel Cabral Machado Neto, cumprimentar os servidores que nos assistem, cumprimentar o doutor Rodomarx, que nos dá o grande prazer e o privilégio de estarmos juntos no Conselho, mais uma vez. Cumprimentar o doutor Etel e os demais conselheiros desse Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Trata-se de requerimento encaminhado através do GED número 12 de 2021, pela Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, em que a promotora de justiça, Márcia Jaqueline Oliveira Santana, requeriu que fosse averbada no banco de horas do Ministério Público a participação no curso de capacitação maratona de direitos fundamentais, CDDF, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com carga horária de 20 horas, para fins de aferição de critério de merecimento, conforme resolução número 2 de 2018. Inicialmente, cumpre consignar que a matéria regida pela resolução número 5 de 2011 do Conselho Superior do Ministério Público, que dispõe no artigo 1º, inciso 3º, são critérios objetivos a serem observados pelo Conselho Superior do Ministério Público na indicação e promoção e remoção de membros do Ministério Público de Sergipe, pelo critério de merecimento, observando a seguinte gradação: a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais, os reconhecidos de aperfeiçoamento. O seu turno preconiza os artigos 6º, inciso 4º, parágrafos 1º e 2º e 6A da resolução supramencionada, com a redação alterada e acrescentada pela resolução número 11/2020. Do Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4º. Na aferição do critério objetivo a que se refere o inciso 3º do artigo 1º desta resolução, observado o interesse institucional da temática abordada, consideram-se os cursos oficiais de aperfeiçoamento, os cursos organizados e realizados pela Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pela Escola Nacional do Ministério Público e instituições externas, a critério do Conselho Superior do Ministério Público, observada a gradação prevista no artigo abaixo. Para efeito desta resolução, são considerados cursos oficiais outros eventos da mesma finalidade, a exemplo de palestras, seminários, congressos, simpósios, conferências, oficinas e encontros, na modalidade presencial ou à distância, considerando-se, neste caso, os ofertados no formato assíncrono, através das plataformas de educação à distância, bem como no modo síncrono, a exemplo das lives e webinários transmitidos através de rede social e de plataforma digital de videoconferência. A avaliação, parágrafo 2º, a avaliação do critério objetivo de frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento está condicionada ao cumprimento de carga horária mínima de 40 horas aula anuais, considerando-se, para tanto, os 12 meses anteriores à data da publicação do edital de abertura de inserção no processo de remoção ou promoção por merecimento, excluindo-se do cômputo o dia da publicação. Artigo 6º-A, a aferição do critério de merecimento relativo à frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento na modalidade presencial ou à distância, comprovado mediante certificação de aproveitamento, obedecerá à seguinte escala de pontuação, limitando-se ao total de 100 pontos. Uma hora aula em curso organizado e realizado pela Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, diretamente ou mediante parceria, 2 pontos. Cursos organizados e realizados por outras instituições, diretamente ou mediante parceria entre elas, limitando-se a 50 pontos. Uma hora aula em curso organizado e realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pela Escola Nacional do Ministério Público, 2 pontos. Uma hora aula em curso ou evento organizado e realizado por outro Ministério Público, Escola Superior ou órgão assemelhado de outro Ministério Público, 1 ponto. Uma hora aula em curso organizado e realizado por instituição externa, ligada à Justiça ou por Escola de Governo, Escola do Legislativo ou ainda Escola do Tribunal de Contas, desde que versando matéria que guarda estrita pertinência temática com atividade ministerial, 0,5 ponto. De uma hora aula em curso organizado e realizado por organização não governamental com personalidade jurídica que tem atividade associada à prestação jurisdicional, 0,2 ponto. Uma hora aula em curso organizado e realizado por instituição externa de ensino ou aperfeiçoamento de natureza privada legalmente constituída, 0,2 pontos. De outra banda, estabelece o artigo 3º, parágrafo 3º, da Resolução número 2 de 2018, sem incumbência da Escola Superior do Ministério Público, a aferição da pertinência temática do curso para fins de inclusão no banco de horas. Deixo de fazer a leitura, porque está no voto a transcrição desse parágrafo. No caso, verifica-se que o requerimento formulado pela promotora de justiça foi distribuído à Escola Superior do Ministério Público, cujo diretor, em análise de validade da maratona de direitos fundamentais, sob o aspecto material e formal, mais especificamente quanto ao objeto do curso, interesse institucional na temática abordada e a entidade certificante asseverou que a temática do curso Direitos Fundamentais, CDDF, afeta a área jurídica, encontrando-se assim no âmbito das matérias de interesse do Ministério Público. Quanto à entidade realizadora, o evento foi promovido por instituição que se encontra elencada no rol trazido pelo inciso 2 do artigo 6.A, traço A da Resolução número 5, de 2011, é o Conselho Nacional do Ministério Público, contemplado na linha A. Ressalte-se que o certificado apresentado foi submetido ao sistema eletrônico de validação da entidade certificante, tendo sido atestada sua autenticidade. E, de acordo com o referido documento, O evento ocorreu no período de 23 a 26 de fevereiro de 2021, com carga horária total de 20 horas aulas. Concluiu pela manifestando-se no sentido de que seja considerado para fins de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento o curso de capacitação Maratona de Direitos Fundamentais, CDDF, computantes em favor da requerente 40 pontos. O derradeiro, após a conclusão da Escola Superior do Ministério Público, o requerimento foi encaminhado a este conselheiro para deliberação acerca da classificação do certificado apresentado como cursos oficiais de aperfeiçoamento e a sua consequente averbação do banco de horas. E aí, no voto, eu concluo que, analisando o requerimento e a documentação aportada pela promotora de justiça, percebe-se no certificado que o evento foi promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, permitindo conferir a classificação de curso oficial de aperfeiçoamento, sendo assim verificada e confirmada a validade formal e material do curso de capacitação Maratona dos Direitos Fundamentais realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público com carga horária de 20 horas, voto para que o certificado apresentado pela requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público, computando-se o valor de 40 pontos para fins de promoção ou remoção por vencimento. É como voto, senhor presidente.
Doutor José Nias, obrigado. 40 pontos ou 20 pontos, doutor José Nias? Me permita só tirar essa dúvida, que eu estava acompanhando um voto aqui, que o senhor estava... O senhor concluiu pelos 20 pontos.
Bem, aqui está registrado 20 pontos, 40 horas aula.
Isso, 20 pontos. Perfeito. Perfeito, doutor Zinho. Só para ficar claro. Pronto, tudo bem, doutor Zinho. Muito obrigado. Em discussão, em votação, então aprovado por unanimidade. Próximo item da pauta, 2.3, é também apreciação de parecer jurídico técnico datado de 18 de março de 2021, da lavra do diretor-geral da SMP, doutor Nilton Silveira Dias Unes, sobre o pedido de averbação de horas dos webinários. ECA, 30 anos, prioridade absoluta, atuação do Conselho Municipal de Direitos e nova lei de licitações e contratos administrativos realizados pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, totalizando 7 pontos para serem computados no banco de horas do promotor de justiça, doutor Luiz Felipe Jordão Vanderlei. Esse procedimento, esse parecer jurídico é da relatoria do Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, a quem passa a palavra.
Bom dia, colegas. Saúdo a todos na pessoa do nosso procurador-geral, Dr. Cabral Machado Neto. Agradeço especialmente aos servidores que sempre nos ajudam nessas sessões e também ao nosso secretário-geral. Bom, colegas, o voto já foi disponibilizado para todos. Se os senhores me permitirem, eu farei apenas um resumo da apreciação desse pedido de averbação de horas de cursos do Dr. Luiz Felipe Jordão Vanderlei. Na verdade, aqui trata-se de um pedido de averbação de horas do colega Luiz Felipe, em razão da sua participação nos cursos ECA, 30 anos, prioridade absoluta, atuação do Conselho Municipal de Direitos e nova lei de licitações e contratos administrativos, ambos realizados pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. O requerimento foi acostado pelo promotor de justiça, foi distribuído à Escola Superior do Ministério Público para que apresentasse a manifestação acerca da validade dos cursos, do curso concluído, melhor dizendo, e a escola aduziu que a temática do curso seria afeta realmente à área jurídica, encontrando-se pertinência no âmbito das funções institucionais inerentes ao Ministério Público. Após essa conclusão da Escola Superior, o requerimento foi encaminhado a este conselheiro para deliberação acerca da classificação do certificado como cursos oficiais de aperfeiçoamento e sua consequente averbação no banco de horas. Verificado todos os requisitos objetivos e confirmada a validade formal e material do curso, ECA 30 anos, prioridade absoluta, atuação do Conselho Municipal de Direitos e nova lei de licitações e contratos administrativos realizados pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, voto para que o certificado apresentado pelo requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas. Mas ainda, considerando que os cursos, né, que engloba uma série de cursos, totalizam a carga de 7 horas aulas e que cada hora aula em cursos realizados pela instituição que emitiu o certificado referido vale 1 ponto, deve, portanto, ser computado ao promotor Luiz Felipe Jordão Vanderlei 7 pontos, nos termos do inciso 2º do artigo 6º da Resolução 11-2020, que alterou a Resolução 5-2011 do Colégio de Procuradores. É assim como voto, senhores.
Obrigado, doutor Eduardo. Em discussão, em votação, aprovado o parecer por unanimidade. Passemos, então, ao próximo item da pauta, que se trata da apreciação 2.4, item, apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 37.20.01.0041, oriundo da Promotoria de Justiça de Sérgio de São João, interessado sob sigilo, através da ouvidoria do Ministério Público de Sergipe, município de São Francisco, assunto supostas irregularidades ocorridas em uma chácara no assentamento Manuel Dionísio da Cruz, localizada no município de São Francisco. O relator é o excelentíssimo seu conselheiro, doutor Josenias França do Nascimento, a quem passo a palavra.
Momente aí, doutor.
Pois não, doutor.
Momente aí, deixa eu para aqui o arquivo, por favor.
Não, não tem problema não, doutor. Pode ir.
Esse é o 2.4 da pauta, né?
Isso.
Pois não. Espera aí um momento. Vou abrir aqui. Pois não, vamos lá. Já encontrei. Renovando os cumprimentos a todos, trata-se de uma notícia de fato onde havia uma denúncia para apuração de suposta irregularidade em uma chácara localizada no assentamento Manuel Dionísio da Cruz, município de São Francisco, realizada relativa à utilização particular de material doado pelo DENIT. Então, essa notícia de fato foi tombada no PROED sob número 37.20.01.0041, instaurada pela Promotoria de Justiça de Cedro de São João, a partir de uma manifestação número 19.254, que foi protocolada sob sigilo na ouvidoria do Ministério Público, reportando suposta irregularidade em uma chácara localizada no assentamento Manuel Dionísio da Cruz, município de São Francisco, tendo em vista a utilização para fins particulares de material doado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, pela ex-secretária de Ação Social, irmã do gestor municipal à época. Demais disso, o noticiante encartou a denúncia comprovante de transferências bancárias efetivadas pelo ente municipal na data de 13 de dezembro de 2019, nos valores de R$ 900 e R$ 1.200. Então, a promotoria inicialmente oficiou à Secretaria de Finanças de São Francisco com o escopo de que informasse os beneficiários e a justificativa das transferências bancárias nas quantias de R$ 900 e R$ 1.200 realizadas em 13 de dezembro de 2019. E também oficiou ao DENIT solicitando informações acerca de eventual cessão, doação ou alienação de restos de detritos asfálticos ao município de São Francisco no ano de 2019. Em resposta, o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, informou que a Câmara Municipal de Vereadores do São Francisco havia solicitado a doação do material fresado, localizado no quilômetro 15. Entrementes, não houve o atendimento da solicitação, eis que o departamento necessitaria utilizar o material nos processos produtivos da obra de duplicação. Ao seu turno, o ente municipal asseverou que as transferências bancárias perquiridas dizem respeito ao pagamento de diárias do servidor Cleonilton Lopes Santos, assessor de comunicação social da Prefeitura, em virtude da participação deste no 18º Seminário Nacional de Gestão Legislativa, no período de 13 a 16 de dezembro de 2019, na cidade de Maceió. Na mesma oportunidade, acostou os documentos que podem ser vistos às folhas 26 e 35. Então, diante da resposta apresentada tanto pelo DENIT e tanto quanto pelo órgão municipal, o promotor de justiça entendeu não subsistir razão para intervenção do parquê ao tempo em que determinou o arquivamento sumário da presente notícia de fato, com amparo no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1º, da resolução número 8 de 2015 do Colégio de Procuradores de Justiça. Notificado o reclamante, este encaminhou novas informações e documento ao e-mail da unidade ministerial, tendo o promotor de justiça recebido como recurso. Ato contínuo, com o escopo de dirimir as dúvidas provenientes da observância de divergência entre os números dos procedimentos que tramitaram no DENIT relativo aos pedidos de doação de material fresado, o órgão do Ministério Público acudiu novamente a referida autarquia federal, desta feita solicitando informações sobre o pleito formulado pela Prefeitura Municipal de São Francisco, tombado sobre o número 918 de 2019. O DENIT, então, respondeu alegando não ter havido atendimento do pedido de doação de material fresado pelo município de São Francisco. Então, por não vislumbrar a existência de documentos que possibilitassem a reconsideração da decisão de arquivamento, a promotoria de justiça manteve o arquivamento e, em seguida, encaminhou os autos ao Conselho Superior para apreciação. Este é o relatório. Na verdade, compulsando os autos, chegou-se à conclusão de que a promotoria de justiça conduziu as investigações dos fatos, culminando no acertado arquivamento da notícia de fato, sumariamente, após verificar que não restou comprovada a denúncia de utilização para fins particulares de material doado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Com efeito, depreende-se das manifestações da autarquia federal que sequer houve atendimento aos pleitos de doação do material fresado formulados pela Câmara de Vereadores e também pela Prefeitura Municipal de São Francisco. Demais disso, não se pode olvidar que, consoante sublinhado pelo órgão promotorial de piso, eventuais irregularidades no pagamento das diárias ao servidor Cleonilton Lopes dos Santos integram o objeto de investigação de um outro procedimento preparatório de inquérito civil, que é o número 3720-010046. Sendo assim, não percebemos óbvio a anuência do arquivamento, conforme decisão exarada pelo promotor de justiça oficiante nos autos. E por tais razões, senhores conselheiros, considerando a argumentação aduzida, eu voto pelo improvimento do recurso, mantendo-se a promoção de arquivamento levada a efeito pelo promotor de justiça oficiante.
Obrigado, doutor José Nias. Então, em discussão...
Desculpa, colega. Doutor José Nias, eu escutei daqui o provimento do recurso, é isso?
Não,
improvimento.
Falando... Improvimento,
né? Improvimento.
Improvimento. Okay. Improvimento. Okay.
Então,
só para esclarecimento.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Perdão. Declarado improvido o recurso interposto nos autos do PROEG número 3720-010041. Próximo item da pauta também é a apreciação, é o item 2.5, apreciação, discussão e votação do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato 81-2001-0076, originário da 7ª Promotoria de Justiça do Direito do Cidadão, especializada na defesa do patrimônio público, previdência pública, defesa da ordem tributária de Aracaju. Interessados, Leonel Gomes da Silva e Câmara de Vereadores de Aracaju. Assunto, suposta irrazoabilidade na data estabelecida para o envio dos títulos no concurso da Câmara de Vereadores. O relator é o excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, a quem passo a palavra.
Muito bem. Renovo os cumprimentos e verifico que esse caso trata-se de um recurso interposto pelo arquivamento sumário de uma notícia de fato que se destinava a apurar suposta irregularidade na sequência de fases previstas no edital de abertura do concurso público para diversos cargos na Câmara de Vereadores de Aracaju. O reclamante, o senhor Leonel Gomes, sustentou que o prazo fixado para apresentação dos títulos pelos candidatos aos cargos de nível superior coincide com o período de inscrição do concurso público, antes mesmo da data de realização da prova objetiva, o que implicaria prejuízo aos candidatos matriculados em cursos em andamento que fossem concluídos após o período de inscrição e antes do resultado da prova objetiva. O membro do Ministério Público oficiante na Promotoria de Justiça imediatamente indeferiu a instauração de procedimento e determinou o arquivamento sumário da notícia de fato, com fundamento na Resolução 8 de 2015, sustentando as ausências, a ausência de lesão aos interesses tutelados pelo Ministério Público, uma vez que configurava o direito individual disponível e de impugnação editalícia do prazo para apresentação dos títulos pelos próprios candidatos. O arquivamento foi informado à ouvidoria, melhor dizendo, e essa fez a notificação do reclamante que apresentou o recurso. De início, devo observar que as disposições editalícias contidas no ato 1/2020 da Câmara Municipal de Aracaju, relativa à abertura do concurso público para o quadro de servidores daquela casa, no que tange às cláusulas objeto desta reclamação, relativamente ao período conferido aos candidatos aos cargos de nível superior para a apresentação de títulos que comporão a nota final dos candidatos aprovados na etapa de provas objetivas, estão plenamente elencados nesse edital. Se cortejarmos as informações transcritas que referenciamos acima, antes, observa-se, de fato, no período de entrega dos títulos dos candidatos aos cargos de nível superior, coincidiu com o período de inscrições do certame e ocorreu em lapso temporal anterior à realização das provas objetivas, as quais ainda não ocorreram. Essa constatação, por si só, não acarreta a intervenção ministerial, uma vez que concordamos inteiramente com o promotor de justiça presidente da notícia de fato, da apuração, por constituir direito individual de natureza disponível e de interesse direto e pessoal dos candidatos que se sentirem prejudicados com a norma editalícia. Por outro lado, vale aqui também ressaltar, ainda que fosse o caso de atuação ministerial, não se verifica irregularidade aparente na previsão feita no edital, uma vez que houve o estabelecimento de regra clara, precisa e de aplicação uniforme para todos os candidatos no certame, portanto, sem qualquer privilégio ou individualização de privilégio. Com essas razões, voto pelo improvimento do recurso. Só uma informação complementar. Ontem eu tomei conhecimento que esse concurso, inclusive,
foi
completamente suspenso, inclusive devolvido
a taxa de inscrição
a todos os candidatos. Então, portanto, não faz sentido a manutenção desse procedimento. É assim como voto, senhor presidente.
Obrigado, doutor Eduardo. Em discussão, em votação. Então, por unanimidade, foi improvido o recurso interposto da decisão de arquivamento da notícia de fato PROEGE 81-2001-0076. Item 2.6 da pauta, apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEGE 37-2001-0084, da Promotoria de Justiça de Cedro de São João, interessados, ouvidoria do Ministério Público de Sergipe e município de Amparo de São Francisco. Assunto, suposto aumento das despesas no período de abril a julho de 2020 relativas à aquisição de combustível para os veículos de sua frota municipal em comparação ao mesmo período do ano de 2019. A relatora desse recurso é a excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, a quem passo a palavra.
Bom dia a todos, eu saúdo a todos os conselheiros, colegas conselheiros, na pessoa do Procurador-Geral.
Bom dia, doutora.
Cabral Machado. Eu saúdo também o Manuel Cotelli, secretário do Conselho, né, que torna sempre eficiente, participa das sessões, e igual a todos os servidores, né, que possibilitam essa sessão, né, nos termos fisionômicos de forma organizada. Inicialmente, doutor Machado, me permita que eu iria fazer uma referência ao item 1 da pauta, que é o relatório geral de 9 horas, enviado pelo diretor das escolas para o Ministério, nosso companheiro do Rio. Eu tive a oportunidade de analisar ontem, não fiquei muito satisfeita, né, da participação de vários membros, de vários cursos. Primeiro, elogiar a diversidade dos cursos que a escola tem promovido, né, e despertado o interesse para isso, seja que foi promovido com o apoio do Dr. Eduardo Matos, do Dr. Sandro, né, do Dr. Rio, que agora retorna, que instigue a participação dos colegas promotores, dos membros e dos procuradores também, que temos procuradores aí participantes, né. E também é do acerto que foi feito, né, da discussão que nós tivemos no Conselho Superior no ano passado, sobre essa definição de valores do banco, de notas, digamos assim, de conceitos, né? Porque isso, além de incentivar, isso acaba custando nos relatórios, se pretende promoções, remoções. Isso é uma forma de incentivo e essa definição, que é o que a gente vai procurar no seu tempo de promoção promoção com conhecimento, ela tornou-se mais igual, mais justa, mais objetiva e mais clara. Gostaria somente de registrar de início os parabéns, né, tanto ao conselho e tanto à diretoria atual, e à diretoria também da escola, a minha colega Sandra, que promovido diversos webinários, né, até todas as sextas-feiras, nesse tempo de pandemia. Então, voltando ao procedimento da notícia de fato, no ano de 37.0.0.0.4, trata-se de um suposto aumento de despesas de consumo de combustível pelo município de Amparo de São Francisco, e descumprimento a uma recomendação ministerial, número 12/2020. A procedência da Promotoria de Justiça do Centro de São João, e reclamando, veio através da ouvidoria sobre sigilo. Desculpa, porque estou com a garganta um pouco inflamada. Esse voto já foi disponibilizado para todos, né, no sistema, e fazer apenas um pequeno resumo da ementa. Notícia de fato, arquivamento sumário, acontecido para o segundo inciso primeiro, inciso 1 da resolução número 8/2018, do Colégio do Procurador de Justiça, em que houve uma interposição de recursos, que, na minha análise, né, sobre a minha ordem, que coloca a disposição dos senhores conselheiros, eu entendi que há uma necessidade de um procedimento próprio, de instalação de procedimento próprio para aprofundamento das investigações. Escolho como foi recebido essa NF, né, notícia de fato, a primeira autoria, sobre sigilo, E, enfim, foi oficiado o órgão da Secretaria, como gestor do município, do Vale de São Francisco, as informações foram dadas do aumento próprio do turismo, com um aumento de gasto de combustível. Portanto, como houve um recurso, enfatizando que alguns valores foram pagos em hora, que não correspondem ao gasto efetivo dos combustíveis para o abastecimento da troca do municipal, eu entendo que, de forma cautelar, que deva realmente ser melhor apurado, não é investigado, se há uma procedência dessas informações, para que a gente possa ter uma certeza de que não havia um prejuízo ao erário municipal. Se quiserem, eu faço um detalhe maior, mas eu vou mostrar o meu voto.
Obrigado, doutora Conceição. Discussão em votação.
Doutor Machado.
Pois não.
O som estava muito ruim aqui para mim.
Sim.
Mas eu entendi, doutora Conceição, e me esclareça, por favor, que a continuidade das investigações para verificar especificamente.
Se houve gastos a mais do que foi recomendado pela unidade ministerial, para ter uma redução de gastos nesse período de pandemia. Então, a parte se surge dizendo que esse gasto foi bem maior e demonstra, supomos que demonstra isso, e decorreu, a autoria não reconsiderou,
doutora Conceição, como eu estava com um som aqui muito ruim, eu me permiti aqui a fazer uma consulta a esse procedimento para verificar as razões do arquivamento que foi produzido lá em Sete São João em razão dessa apuração. E vi aqui que, na verdade, a colega Priscila fez a investigação preliminar, inclusive constatando com documentos de que não houve esse acréscimo de gastos. Ao contrário, as notas fiscais apresentadas pelo município mostram, em razão até do declínio da inutilização da frota por razões da pandemia, apesar de ter havido um acréscimo, ela comenta isso aqui, que as informações do município dizem que houve um acréscimo da frota, porém essa frota ficou resguardada devido à pandemia, e isso provocou um decréscimo de cerca de R$31 mil nos gastos daquele município naquele período, isso comprovado através de notas fiscais. Então, a investigação me parece que já houve. Não seria o caso realmente da gente confirmar esse arquivamento, porque me parece que em sede de notícia de fato, apesar de ter sido em sede de notícia de fato, sem a instauração de um procedimento investigatório específico, a colega tomou algumas providências de forma a demonstrar de que aquela notícia que chegou não tinha uma procedência que justificasse a instauração de um procedimento.
Veja, doutor Eduardo, no meu voto eu não digo que não foi tomada providência e feita averiguação, não é bem isso. Eu apenas entendo que devem ser aprofundadas, inclusive comitiva da pessoa que faz o noticiamento, para que ele possa trazer maiores subsídios se for o caso ao planeta. Basicamente é isso. Mas traga aqui a apreciação, assim, como achar que é mais adequado.
Bom, se nós temos essa divergência, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista para analisar esse documento e devolvo na próxima reunião, porque nós temos aqui instauração de uma divergência de posicionamento pelo provimento e improvimento, eu vou verificar e trago então na próxima sessão para nós deliberarmos sobre esse recurso. Tá bom, secretário? Registre, por favor, que foi pedido vista desse recurso pela Procuradoria-Geral, tá certo? registrando que a relatora se encaminhou pelo provimento e tendo o doutor Eduardo Dávila inaugurado a divergência no sentido do arquivamento, do improvimento do recurso. Item 2.7 da pauta, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados nos termos do artigo 46, parágrafo 1 da resolução 08/2015. E nós temos aí os PROEGES número 46-1901-0058, 46-20-01-0046 e 54-15-01-0169. Item 2.8 da pauta, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados. Nós temos aí todos eles relacionados e foram devidamente encaminhados a vossas excelências. E passamos, então, a seguir ao item 2.9 da pauta, que é apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Então, doutor José Nias, nós temos pelo gabinete número 1 os procedimentos relacionados nos itens 1 a 7, todos eles pela homologação, em discussão, em votação. Então, aprovado por unanimidade. Temos dos itens 8 e 9, que são homologações com remessa a outro ramo, também da relatoria do doutor José Nias, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. E os itens 10 a 13, também do doutor José Nias França do Nascimento, que são votos no sentido da conversão em diligência, em discussão.
Doutor Machado, eu gostaria de fazer um ajuste no meu voto. Né?
Pois não, doutor José.
No tocante às duas conversões, os procedimentos de número 11 e 20. 10,
11 e, doutor José Nias?
A conversão por diligência não. Os que são. É o de. Espera aí, um momento.
Tudo
conversão,
bem.
O 10 e o 11.
O 10 e o 11.
10 e o 11.
Certo, doutor José Nias.
O eminente conselheiro e nosso corregedor, ele fez uma anotação a respeito da fundamentação normativa. Na verdade, eu verifiquei que há realmente um equívoco na hora da fundamentação da conversão em diligência. Eu poderia fazer essa retificação agora para constar em ata? Gostaria de saber.
Se os demais conselheiros não tiverem nenhuma oposição, a Procuradoria-Geral não tem, não, doutor José Nias. Pode ser feito, sim. O senhor apenas lançou o voto no sentido da conversão em diligência?
Não, a conversão está correta. O fundamento,
o fundamento
normativo, que é o artigo...
Podemos fazer...
Que saiu equivocado.
Não tem problema, não, doutor
José. Eu queria fazer...
Podemos
então, fazer, sim. Nos dois, eu gostaria de fazer uma
retificação. Pois não.
Ao invés do fundamento que lá está posto, o fundamento é baseado no artigo 40, parágrafo 5º, inciso 1, da resolução número 8 de 2015, combinado com o artigo 102, inciso 1 do regimento interno do Conselho. Do Conselho Superior do Ministério Público, que foi alterado pela resolução número 8 de 2020.
Pronto.
Houve uma alteração, e aí me passou, doravante, vou fazer. Eu agradeço ao doutor Eduardo, e pertinente, eu quero agradecê-lo por isso, para que haja realmente, os fundamentos sejam realmente de forma correta, de acordo com os nossos, as nossas resoluções que estão. Estão em vigor, e não aquela que eu tinha colocado, uma que já havia sido revogada. Houve um equívoco da minha parte. Então, correção feita. Eu agradeço aos eminentes conselheiros que consideraram a oportunidade de fazer a retificação registrando em ata, e mantenham a conversão dos dois em diligência.
Perfeito, então, doutor. Pois não, doutor Eduardo.
Doutor Machado.
Pois não.
Só complementando a fala do doutor José Nias, ontem eu mantive contato, uma mensagem rápida com ele, porque estava verificando, inclusive, os meus votos, e constatei que estava fazendo uma referência a uma resolução de que não havia o complemento de uma atualização de outra. Ou seja, a resolução que nós alteramos o ano passado, inclusive, que foi a resolução do Conselho Superior, que já esclarecia melhor essa forma de conversão e o que fazer quando é convertido em diligência. E os meus votos não estavam atualizados. Quando eu fui verificar, porque, na verdade, não está atualizado no site. Eu até mantive contato com o Rosenaldo para que isso fosse feito, as atualizações no site das resoluções, para evitar até esse tipo de percalço, que a gente está sempre consultando ali. Eu, por acaso, eu me lembrei dessa reforma da resolução e fui verificar os meus votos. E aí, constatei também no voto dos colegas o mesmo equívoco que eu tinha cometido. Mandei uma mensagem até para o colega Josenias. Então, há uma reforma no regimento interno do Conselho Superior que já mostra que a conversão em diligência, não há necessidade de você indicar um novo membro, até porque não há um julgamento de mérito. Então, não está se apreciando o mérito, está se complementando com diligências para depois ser apreciado realmente pelo conselheiro a homologação ou não do arquivamento. E por isso, doutor José Dias, eu gostaria até de sugerir uma outra inserção também, não abrindo divergência nenhuma, mas que no voto de Vossa Excelência, o senhor faz um julgamento de mérito. Na verdade, é essa confusão que existia por resoluções passadas, que foi esclarecido nessa última reforma que nós fizemos no regimento interno do Conselho Superior. Eu acho que até a propósito disso, doutor Machado, eu queria sugerir que fizéssemos a mesma coisa na resolução 8 de 2015, notícia de fato, procedimento preparatório de inquérito civil e inquérito civil, que a gente fizesse também um espelhamento, vamos dizer assim, para poder não incorrer nessa versão que era uma visão antiga, que nós fizemos uma melhor interpretação da lei orgânica. Sim. E aí atualizamos o Conselho Superior, falta atualizar essa.
Vamos fazer.
Então, minha sugestão, doutor José, retirasse do seu voto apenas essa parte de julgo o mérito, né, pela não homologação, que na verdade não é a fase. Nós tínhamos essa compreensão no Superior. Hoje nós já temos a compreensão de que não há um julgamento de mérito e, portanto, há apenas a baixa em diligência para formar uma opinião posterior.
Perfeito, doutor Eduardo. E vamos sim verificar
essa... Eu estou fazendo a retificação, retirando o julgamento.
E é a mesma coisa para os itens 12 e 13, viu, doutor Josenias? O senhor tinha se referido apenas aos itens 10 e 11, mas também o 12 e 13 está no mesmo sentido.
O 12 e 13?
É isso.
Deixa eu ver, o 12 e 13 também está?
É que são conversões em diligência também do gabinete de Vossa Excelência.
Então, o 12 e o 13.
É do 10 ao 13.
Isso. Do 10 ao
13. Pronto, então é do 10 ao 13, como eu disse, eu peço para que faça essa retificação em ata, para não ter que retirar o voto de pauta, né, se Vossa Excelência concordarem, modificando exatamente a fundamentação normativa e também a expressão de julgamento de mérito, para deixar apenas a conversão em diligência.
Tudo bem, doutor Josenias. Não há problema algum de fazermos a retificação, inclusive a secretaria já está aqui fazendo isso para ser lançada na ata. Em discussão, em votação, dos itens 10 a 13, com a retificação aportada pelo relator. Então, aprovado por
unanimidade. Doutor Machado, a atualização foi indicada pelo doutor Eduardo, é a resolução número 8,
doutor? 8 de 2015, doutor, é isso.
Isso É, porque, Léo, eu gostaria até depois de discutir, mas a gente faz na tua apresentação. Vai e volta, ontem conversava com o colega José Dias.
Sim, doutora.
De situações que nós encontramos, né, de direitos individuais indisponíveis, que quando instaurados através do Certificado Preparatório, do PA, propriamente dito, e arquivados sumariamente, nós não temos conhecimento. E existem situações realmente muito, muito sensíveis, né, quando se refere a crianças, né, e quando se refere aos idosos. São situações que demandam, né, uma atenção toda especial do ministerial, e eu pensei, de forma, na verdade, nós não tínhamos conversado sobre isso, aí isso surgiu dentro do diálogo que tivemos. Né, e eu gostaria depois de aprofundar, se não poderia, né, fazer um acerto, nesses casos, né, pudesse ser comunicado, como se tratar especificamente de criança e idoso ao Conselho Superior.
Excelente sugestão, doutora, podemos ver isso sim. Para que cada vez mais haja esse controle, essa análise, já que é uma situação de interesse público, os senhores já estão antevendo aí e verificando na prática. Então, José, o senhor está querendo falar?
Doutor Machado, era.
Sim. Então,
doutora Conceição está. Colocou. A resolução. Não estou me ouvindo melhor?
Estão
me ouvindo?
Estão ouvindo, estão me ouvindo, doutor Diniz.
É o seguinte, eu ratifico o entendimento da doutora Conceição. O que é que acontece? Na resolução do Conselho Nacional, e que a resolução do Conselho Nacional, que trata dos procedimentos de inquérito civil, de procedimento preparatório ao inquérito civil e procedimentos administrativos, e que foi a resolução número 8 de 2015 do Colégio de Procuradores, ratificou os termos daquela resolução, da resolução do Conselho Nacional, é que trata, nos casos de direito individual indisponível,
sim,
na resolução do Conselho Nacional, ele prevê que pode ser feito para investigação um inquérito civil ou um procedimento administrativo. Aí, agora, nos casos específicos de categorias como da infância e da adolescência e do idoso, a gente poderia, na verdade, fazer um assento recomendando que o promotor, ao invés de procedimento administrativo, que realmente abrisse o procedimento de inquérito civil. Por quê? Porque essas categorias têm uma acessibilidade muito grande, pode ter alguma coisa que possa ser revista pelo Conselho. O inquérito, então, é revisto pelo Conselho, mas o procedimento administrativo não tem revisão pelo Conselho, e aí se arquiva e a gente conhecimento. E, por isso, em uma matéria assim, bastante sensível, que poderia, na verdade, passar pelo crivo da revisão necessária do Conselho, não passaria se fosse de procedimento administrativo, mas através de inquéritos, sim. Não era apenas como a resolução do Conselho Nacional ele deixa a alternativa ou procedimento administrativo ou inquérito, a gente apenas, sem ferir a independência funcional do colega, fazia uma recomendação que, nos casos de direitos individuais da categoria, que enfrentasse categorias da infância, da adolescência e do idoso, que a preferência fosse estabelecida através que o procedimento fosse instaurado através de inquérito civil ao invés de procedimento administrativo.
Compreendo, doutor José Dias. Fica só levantando aqui nós não estamos ainda discutindo propriamente a questão, fica só para a gente...
Não, nós estamos somente colocando apenas a reflexão.
Eu levanto apenas a hipótese de, quem sabe, um meio termo, doutor José Dias, doutora Conceição, um meio termo de, mantendo-se o controle, talvez não houvesse a imposição de abertura do inquérito civil, Mas quem sabe, doutor Josenias, um procedimento administrativo com uma comunicação ao Conselho, até porque o procedimento administrativo, ele também traz hipóteses de serem discutidas questões coletivas. E nessas situações, o procedimento administrativo de situações coletivas, que também apresentam importância para a sociedade, a resolução traz traz a necessidade de ser comunicado um eventual arquivamento ao Conselho, para o Conselho, inclusive, fazer uma revisão, pode, inclusive, solicitar os autos para poder fazer uma apreciação mais pormenorizada do seu objeto. Então, doutor Josenias, estou trazendo só essa discussão para a gente, quem sabe, porque quando é individual, é indisponível, o inquérito, o procedimento administrativo funciona parecido com a notícia de fato. Você toma as providências ali, intima a parte interessada, não havendo recurso, arquiva na própria promotoria, né? Mas o procedimento administrativo, nesse caso, do interesse individual indisponível, talvez uma comunicação pudesse ser algo que nós caminharíamos no sentido de atender tanto o Conselho, né, no sentido de ter essa oportunidade de controle, como evitando também a imposição de um inquérito civil. Mas, enfim, doutor Josenias, eu estou só levantando, doutora Conceição, levantando hipóteses para a gente discutir. Né?
Mas, na verdade, nós não queremos impor, não.
Sim,
a gente
sim.
Só queria apenas recomendar, apenas, só isso.
Sim. Não, desculpe a colocação.
Não, são boas colocações, ambas, né? Na verdade, isso a gente tem que fazer um amadurecimento. Porque o que eu gostaria de trazer ao conhecimento são situações, não sei se estão me ouvindo bem.
Estão ouvindo, doutor, estamos sim.
São situações, eu vou exemplificar. Uma criança que foi noticiada, seja até pelo Disque de Denúncia Nacional, seja através da ouvidoria, ou diretamente da promotoria, e vem sofrendo maus tratos. Que ela chega na escola, eu tive recentemente um caso desse, né? Hematomas, isso de novo. E o conselho, a promotoria oficia, o que é adequado, faz a instalação do procedimento, oficia o conselho tutelar. Tutelar para que averigue a situação dessa criança. O conselho tutelar se encaminhou ao endereço mencionado na notícia e percebe que a família dessa criança não reside mais lá. E arquiva por essa notícia que eu vi. E aí me parece, veja, nós temos hoje sistemas, né, inclusive dentro do Ministério Público, o sistema galáctico, ele mageia, né, uma série de informações necessárias, né, que podem subsidiar uma investigação mais apurada. Bolsa Família também informa, o InfoSeg também informa, porque, na verdade, a gente está lidando com a vida de uma criança. E as lesões que podem, que a gente sabe como ocorre, como já ocorreu e como pode ocorrer, chegam à morte. Né? Recentemente, nós estamos agora na averiguação de um caso desse. Já tivemos outros mais noticiados. E que se informa que foi que se busca a delegacia, se busca o Ministério Público, se busca o Judiciário, e que não foram tomadas providências devidas. Né? Eu sei que nós temos muitos procedimentos, eu sei que nós temos muito trabalho, né? Principalmente os colegas que se encontram na escola pública de Rio. Também. Mas nós temos o dever, né, de priorizar a vida dos mais vulneráveis, a integridade física, a integridade emocional e a integridade psicológica. Inclusive, isso é de patamar constitucional e perfeitamente definido pelo ECA, que nós temos que dar prioridade à promoção e à defesa da vida da infância. Então, sem crítica alguma ao fato de ter assim procedido, certo? Mas às vezes é porque falta uma visão mais ampliada do que pode ocorrer, ou pelas atribuições que são muitas, eu fico muito preocupada de nós não ter nem conhecimento de como isso se passou. Então, eu não faria, sabe, meu amigo Rodrigues e colega, Rodrigues, através de um assento de dizer, não, tem que ser feito. Eu gostaria de nós pensarmos todos juntos, se nós não poderíamos, na reformulação dessa resolução, certo? Fazer uma indicação de casos que envolvem idosos e infâncias sejam devidamente considerados no arquivamento sumário pelo Conselho Superior. Isso é uma discussão que a gente vai ter que fazer um estudo mais apurado, né, mais aprofundado do que existe. Na verdade, quando o Conselho Nacional determinou isso, né, eu, inclusive, na época, não surgi, isso é um absurdo, porque não se pode perder. É questão de controle, é questão de promoção de vida. É muito mais do que controle. É uma questão de um olhar mais apurado e mais aguçado para a situação. E a resposta que me foi dada é que haveria um número sem fim de procedimentos para que o Conselho pudesse fazer análise. Eu, perdoe, né, a sinceridade, essa crítica que eu faço, acho que não é esse o caminho. Se não existe, não é o caminho nosso, número suficiente de conselheiros, né, em outros estados, para que apareçam todas essas situações que são muito importantes. Mas não ir com a via obliga de deixar que pessoas com mais amadurecimento, com um olhar de maior experiência, com quem participa do conselho está no ápice, né, da sua carreira ministerial, somos todos procuradores, que possam contribuir num olhar colegiado. Contribuir, não é controlar, não é estar em fiscalização, não é ter exercício de perseguição, muito menos, né? Mas contribuir coletivamente nesse olhar colegial para promoção e efetivação da vida das pessoas. Né? Essa é a preocupação de prática.
Perfeito, doutora, perfeito. E vamos estudá-la e vamos discuti-la nessa reformulação. Eu vou depois designar uma comissão para a gente atualizar essa resolução para trazer aqui para o colégio, para o conselho, né? Mas, enfim, as ponderações são extremamente pertinentes, a senhora tem toda a razão, a gente está aqui buscando atividade fim, o mérito das questões em si, a gente não está procurando filigranas jurídicas ou até fáticas, como nesse exemplo que a senhora deu, para não entrarmos no mérito da questão, do problema propriamente dito, né? A gente não está aqui só para números, doutora, a gente está aqui, de fato, para procurar efetivar os direitos da cidadania. A senhora tem toda a razão, doutor Genilson, também retiro a palavra impor, doutor Genilson. Eu sei que desde o início, e foi uma falha minha, desde o início, aliás, é uma característica de Vossa Excelência não ter essa postura de imposição de absolutamente nada. Então, na verdade, eu compreendi o que o senhor quis dizer aqui nessa questão. Eu é que me expressei indevidamente, doutor Genilson. Peço até excusas a Vossa Excelência. É apenas uma discussão para procurar fazer com que essa decisão individual do colega, em primeiro grau, ela passe de alguma forma a ser controlada, né? Controlada a atuação do sentido do arquivamento.
Supervisionada.
Exatamente. Uma apreciação mais abrangente, como é feito nos inquéritos civis ou procedimentos preparatórios. Exatamente. Eu apenas levantei a hipótese de ser uma comunicação, o que não impediria também uma análise feita pelo Conselho. Mas, enfim, vamos discutir isso na oportunidade da designação dessa comissão, dessa atualização, como disse o doutor Eduardo Dávila, da resolução número 8/2015. Tá bom assim? Então, prossigamos.
Tá bom.
Os próximos itens agora da ordem do dia, da pauta, são os itens 14 e 15. Doutor Rodomarques, Vossa Excelência, mais uma vez, é um prazer, uma alegria reencontrá-lo aqui no Conselho Superior do Ministério Público. Está substituindo a doutora Cristina Mendonça e nós temos esses dois procedimentos. O 14, que é a homologação do arquivamento, e o item 15, que é conversão e diligência. Eu perguntaria, Vossa Excelência, se mantém, se ratifica essas manifestações da relatora originária.
Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero cumprimentar o doutor Manuel Cabral Machado Neto.
Bom dia, doutor.
Digníssimo presidente deste colento Conselho Superior do Ministério Público. De igual forma, cumprimentar os colegas conselheiros, doutora Conceição Figueiredo, doutor Eduardo Dávila, doutor José Nias França do Nascimento. Quero aqui saudar o eminente promotor de justiça, doutor Etélio Prado Carvalho Júnior, digníssimo secretário deste conselho e secretário-geral do Ministério Público. Saúdo aqui os servidores e servidoras que estão presentes nesta sala técnica virtual. Senhor presidente, senhores conselheiros, o item 2.14 trata-se de procedimento preparatório de inquérito civil visando apurar a retenção do acervo escolar do aluno Cauê Mendes França por parte do antigo Colégio Águia, hoje Colégio 3 de Julho, ao Departamento de Inspeção Escolar. Devidamente instruído o procedimento, o promotor de justiça, titular da promotoria de origem, ingressou com ação civil pública. Neste momento, devidamente examinados os autos, em campo as inteiras, o voto lançado pela excelentíssima senhora doutora Cristina Foz Mendonça, conselheira titular deste colendo Conselho Superior do Ministério Público, no sentido da homologação do presente arquivamento com base no artigo 40 da Resolução número 8/2015 do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. É assim como encaminhamos o nosso voto, senhor presidente, senhores conselheiros.
Obrigado, doutor Rodomarques. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Doutor Rodomarques, o item 13 também passa a ser a relatoria de Vossa Excelência. O inquérito civil PROEG 44-1901-0001, que é no sentido da conversão da diligência. Em diligência, melhor dizendo. O item?
15.
15, perdão, doutor Rodomarques. O item 15, que é o inquérito civil PROEG número 67-10-010053. Vossa Excelência tem a palavra.
Renovando os cumprimentos, trata-se de inquérito civil oriundo da promotoria eleitoral da 28ª zona do município de Poço Redondo, visando apurar suposta prática de prejuízo ao erário público municipal de Poço Redondo pela então gestora Isiane Maria Oliveira Alcântara Pionário. Devidamente examinados os autos, encampamos também o voto da excelentíssima senhora doutora Cristina Foz Mendonça no sentido de converter o julgamento em diligência a fim de que a promotoria de origem verifique junto ao município de Poço Redondo o ajuizamento e o andamento da ação de execução do título executivo extrajudicial decorrente da decisão da Corte de Contas do Estado de Sergipe. É o nosso encaminhamento, senhor procurador e senhoras e senhores conselheiros.
Obrigado, doutor Rodomarques. Em discussão, em votação, então, aprovado por unanimidade a conversão em diligência. Passamos agora ao gabinete número 3 da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Nós temos aqui, doutora, dos itens 16 a 22 da pauta, manifestações, votos de Vossa Excelência no sentido da homologação dos arquivamentos, dos procedimentos de inquérito civis. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Aprovados por unanimidade. E temos os itens 23 e 24, também da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, os itens 23 e 24, no sentido da conversão em diligência. Em discussão, em votação.
Doutor Eduardo. Tal qual fizemos com os votos anteriores, eu gostaria também de sugerir à doutora Conceição apenas um complemento no voto, traz aquela compreensão anterior, doutora Conceição, de que havia um julgamento de mérito. Apenas suprimir essa parte de que a gente não estaria julgando o mérito e apenas convertendo em diligência, porque não há uma parte do voto lá, Vossa Excelência faz essa referência de que pela não homologação do arquivamento e a conversão em diligência.
Doutor Eduardo, Vossa Excelência me permite.
Pois não.
Excepcionalmente, eu estou em caráter de substituição, substituindo o gabinete da doutora Cristina Mendonça. E eu tenho observado que a conversão tem sido com base no artigo 40. É preciso o ajuste do regimento interno com a modificação?
Não. O ajuste do regimento interno já foi feito na resolução, acho que 2008 de 2020. Salvo engano, não, assim de cabeça não estou recordando. Mas a resolução do Conselho, Superior é que esclareceu melhor esse posicionamento de conversão e não homologação.
Me parece que o parecer da então titular, eu acho que está adequado.
Não, exatamente isso que eu terminei. Por identificar uma desatualização no meu voto, eu terminei por consultar o voto dos colegas também. E aí percebi esse detalhe que era porque, na verdade, não estavam sendo publicadas as atualizações.
Ok, muito obrigado, doutor Eduardo.
Pronto. Eu estou vendo aqui, doutor Eduardo. Estou aqui acompanhando. É verdade. Na verdade, nós vamos atualizar, se for possível, doutor Machado, porque
sim, eu gostaria
de enviar para a atualização, aí já passa da
A senhora quer receber.
Salvo engano, o módulo de julgamento permite, eu só não sei se permite nesta fase específica, mas até antes da pauta, eu tenho certeza que eu já fiz algumas correções de voto. Você pode corrigir o seu próprio voto e já encaminhar pelo sistema mesmo o voto definitivo. A minha sugestão era simplesmente essa para, doutora Conceição.
Estou vendo aqui, doutor Eduardo. Aqui. É somente nessa parte final, né? Assim, nos termos do artigo 7. Pela admissão do controle de arquivamento para, no método, rejeitar a promoção de arquivamento.
Isso, essa parte, exatamente.
Pronto. Então, doutora, eu solicito, ou façam, não é? Eu prefiro que me retorne, doutor Machado, e eu faço, porque isso é possível, né? Ele faz retificação
da
lança diretamente no sistema. Eu peço que me sejam enviados para que eu possa fazer uma atualização. E de novo eu agradeço ao doutor Eduardo pela diligência efetuada.
Doutora, mas podemos confirmar, então...
A conversão é confirmada. Né? Os termos que precisam ser adequados.
Tá certo. Então, proclamo o resultado. São os dois itens, 23 e 24, que a senhora quer de volta, né, doutora? Exatamente. Pronto. Então, por unanimidade, foi convertido em diligência os procedimentos dos itens 23 e 24 da pauta. Doutor Etério, por favor, pedir à secretaria...
Machado.
Pois não?
Só para eu compreender melhor essa situação... Nos itens 23 e 24, doutora Conceição não quer retirar de pauta?
Não, ela vai ser julgado, vai ser apreciado, homologado a conversão e diligência, só que ela pede que sejam os autos devolvidos para efeito de retificação do voto. Pronto. Foi isso que eu compreendi, doutor, é isso?
Exatamente. Tem como ninguém pode retificar o voto, a não ser, não é? O relator mesmo, né?
Sim.
Eu mantenho o entendimento da conversão e diligência, agora eu faria a retificação.
Pronto.
Então, a não ser que haja uma maneira ou outra.
Doutora Conceição, entre no procedimento que me parece que ainda é possível, mesmo na sessão de julgamento, fazer a retificação. Se entrar no procedimento, a relatoria pode modificar o voto, pode inserir um novo voto.
Não, eu sei, mas é porque, veja, para eu pegar 12 votos agora e fazer essa inserção...
Não. O que eu estou dizendo é que não precisa a Secretaria-Geral remeter o processo de volta.
Não, sim, eu farei com o voto que está ainda à disposição.
Ainda está liberado para a Vossa Excelência.
Exatamente, pronto.
O doutor Machado...
Pois não, doutor Telly.
Com relação aos relatados pelo doutor Josanias... Ele preferiu
a retificação da própria ata do José Nias.
Aí eu vou retificar na ata e certificar nos autos.
Tudo bem.
Pronto, então faça o mesmo.
Podemos fazer o mesmo, doutor. Pronto, entendeu? Que eu ia sugerir a senhora. Né?
Pode fazer na ata.
Pronto, então.
E aí fica mais prático, né? Já foi homologada a convenção com
inteligência. E certifico nos autos.
Pronto, perfeito. Perfeito, doutor Etel. Então, o mesmo a mesmo proceder do doutor José Nias faz também desses dois procedimentos da relatoria da doutora Conceição, tá bom?
É, doutor Machado, eu tenho uma sugestão.
Sim, senhora.
Nós temos, normalmente as resoluções são atualizadas, mas uma sugestão sem gasto, sem despesa de papel nem nada.
Sim.
Se promover um arquivo único de resoluções que pudesse ser disponibilizado pelo menos aos conselheiros, a quem interessar e aos conselheiros em atuação.
Excelente ideia, doutora. Excelente ideia. Me recordo da atuação de doutor Etélio quando era assessor da doutora Cristina Brandi, que conseguiu com a doutora Cristina Brandi à frente da coordenadoria fazer um compêndio, né? Doutora, se a gente não conseguir, vamos ver como a senhora bem está colocando desde o início, se não houver maior custo nisso aí, a gente verifica até a possibilidade de ser algo digital, enfim, que auxilie na consulta. Não,
exatamente, né? Ou impresso e o papel que a gente usa, esse papel que é um papel reciclável, né? Frente
e
anverso, entendeu? Acredito que seja de muito
utilidade. Não, com certeza. A senhora é excelente iniciativa, doutora.
Doutor Machado, doutor Alexandre já me informou que vai atualizar aquele compêndio.
Pronto. Entendeu? Perfeito.
É, foi excelente, né? A ideia e realmente ajudou muito a coordenadoria e os promotores, né? Que essa é a finalidade maior.
Perfeito, doutora. Registre isso também na ata, por gentileza, essa proposta da doutora Conceição, para nós não nos esquecermos e partir para pelo menos esse auxílio aos conselheiros, né, para fins de evitar, por exemplo, essas situações que hoje nós estamos corrigindo, que é diante de tanto trabalho, diante de tantas dificuldades, às vezes se passa...
Atualizações, né?
É isso, né? Atualizações, perfeito. Bom, dando prosseguimento, então passamos agora aos procedimentos relatados pelo gabinete da Corregedoria Geral, sob a relatoria, portanto, do excelentíssimo senhor Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes. Dr. Eduardo, Vossa Excelência relatou os procedimentos número 25 a 29, posicionando-se pela homologação dos procedimentos em discussão, em votação, então, todos aprovados por unanimidade, e o último é o item 30, que é o inquérito civil PROEG 107-1801-0017, onde Vossa Excelência relata e se posiciona pela conversão em diligência. Certamente já está com a retificação feita e sugerida para os demais conselheiros. Nesse caso, não precisa fazer nenhuma modificação, né, doutor Eduardo?
Perfeito, exatamente.
É isso? Então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passamos ao item 3, que são comunicações de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento número 16 deste Conselho Superior do Ministério Público. Temos o procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 74-2001-0020 e temos o inquérito que foi da relatoria do Dr. José Nias França do Nascimento e temos o inquérito civil número 107-1901-0097 da relatoria da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. O item 4, nada consta. O item 5, no que ocorrer, eu abro apenas a palavra para que, se eventualmente algum dos conselheiros ou a conselheira quiser se pronunciar, a palavra está franqueada. Nada, então, declaro, portanto, encerrada essa nossa sétima reunião ordinária do Conselho do Ministério Público, agradecendo a todos a presença, desejando saúde e tranquilidade pelos próximos dias aí nesta pandemia. Muito obrigado a todos e nos vemos daqui a instantes na reunião do colégio.